Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora?
Caroneiros e caroneiras, olha só quanta experiência legal a minha convidada de hoje tem. Ela já liderou projetos da Copa do Mundo, das Olimpíadas, do BBB. E vocês sabem o TikTok Awards? Foi a Kim que criou essa ideia. Ele reconhece os melhores talentos da plataforma do momento. Quem tá aqui comigo hoje é a Kim Farrell. Ela é Head de Operações e Marketing do TikTok América Latina. Gente, ela é a gringa mais brasileira que eu conheço. E se vocês estão preocupados, a entrevista vai ser 100% em português. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso também. Nascida e criada em Boston, nos Estados Unidos, ela é formada em Harvard e ela passou pela Booking.com e pelo Google. O Google foi o primeiro emprego dela e ela começou na área de vendas, fazendo ligações, que as pessoas chamam de cold call, para vender produtos. Mas foi na área de marketing que ela se destacou e decolou na carreira. A Kim foi eleita uma das melhores CMOs do mercado pela Forbes do Brasil. Ela apareceu na lista de 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg. E ela também é cofundadora da IVNFT e palestrante. Vambora entender como que as escolhas de vida da Kim trouxeram ela para o Brasil? Apertem os cintos que a estrada da Kim já começou. Seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
Oi, gente. Muito obrigada pelo convite.
Gente, a gringa mais brasileira que eu conheço. Já falei na abertura isso. Mas assim, eu quero saber... Vamos começar já explicando. Por que que você ama tanto o Brasil? Você estudou cultura latino-americana em Harvard. Harvard, amor, isso não é para poucos. Para poucos. E o que que aconteceu? Da onde surgiu? Da onde começou?
Tá, vou tentar.
Porque não é comum, né?
Não é, eu acho que tá ficando cada vez mais. Eu acho que a gente tá vendo mais pessoas de fora morando no Brasil. Eu fico muito feliz, assim. Eu sigo, na verdade, muitas pessoas no TikTok. Gringos, assim, aprendendo português, enfim. Mas vou contar brevemente. Eu sou de uma cidadezinha perto de Boston. 50 mil habitantes, assim, pequena mesmo. E essa cidade é cheia de brasileiros. Chama Marlboro.
Ah, tá.
E assim, cheio mesmo. Eu jogava vôlei com brasileiras. Eu era a gringa do rolê, sabe? Eu não sei. Eu senti alguma coisa. E aí eu tava sempre lá com eles. Não entendia nada de português, tipo, nada. Nada mesmo. E aí, quando eu fui pra faculdade, eu tinha estudado latim no colégio. Bem nerdzinha mesmo.
Sim, porque você queria.
Que eu queria. Latim é muito prático pra várias coisas depois. Assim, medicina, direito. Não sabia muito o que, que eu ia estudar. E latim dar essa base. E aí, eu fui pra faculdade e eu falei, vou aprender uma língua que as pessoas falam, né?
E no seu entorno, todo mundo falava português.
Falava português. Só que eu comecei com espanhol.
Tá.
Eu achei que espanhol ia ser mais prático também. Todos os dados que falava no mercado da praticidade de falar espanhol. Comecei a aprender espanhol e eu gostei muito. Eu fiz um intercâmbio na Argentina. E eu voltei e todos os meus amigos brasileiros falaram assim, Kim, como assim você é nossa amiga há, sei lá, 6-7 anos e você vai aprender espanhol? Assim, você tem que aprender português.
E ainda mais na Argentina, que o Brasil tem uma rixa,
não,
né?
Foi um pouco complicado. Eu não tinha entendido meu erro antes. Aí eu voltei pra faculdade e eu falei, vou me inscrever no curso, né, de iniciantes de português. Eu me apaixonei. Aí eu fiz um intercâmbio no Rio. E eu lembro, eu liguei pro meu pai no final do intercâmbio. E eu falei, vou mudar o que eu tô estudando para estudar América Latina. Porque eu tava estudando economia e eu tava, talvez, fazendo pré-medicina. Porque eu gostava muito de... Pensei que talvez eu ia virar médica ou investment banker. Era um desses dois caminhos.
Você já tava na faculdade?
Já tava. Tá. Porque lá dá para você trocar, assim, diferente daqui. Aí eu voltei e eu falei, eu vou mudar. E eu mudei para os estudos latino-americanos, que era um curso interdisciplinar. Então, eu estudava muitos assuntos, mas com o olhar para a América Latina. Então, história, antropologia, sociologia, qualquer assunto, só que com o olhar para a América Latina. Então, eu estava fazendo esse estudo interdisciplinar e aprendi português. Então, eu comecei a fazer aula, assim, todo dia. Fiz estágio, escrevi minha monografia sobre Brasil, tudo.
Tudo sobre o Brasil.
Tudo sobre Brasil e América Latina, assim, mas focando mais em português e no Brasil.
E quando você fez o intercâmbio, você ficou quanto tempo?
Eu fiquei 3 meses no Rio, depois eu voltei e fiquei 3 meses em São Paulo. Aí, quando eu voltei para escrever minha monografia, eu passei 1 mês em BH, em Belo Horizonte. Nossa. Então, isso tudo durante a faculdade. Aí, assim, já entendi que eu queria morar no Brasil, trabalhar no Brasil, saindo da faculdade.
E o que que para você era mais difícil em relação à cultura ou em relação à língua?
Eu acho que, com certeza, a pronúncia, a conjugação de verbo, aprender, assim...
Sobre... Eu imagino, porque tem muito mais verbo do que em inglês, né?
Gênero e gênero. Tenso de verbo. A gente não tem gênero em inglês, então até hoje eu erro. Assim, várias palavras que eu erro, se é masculino ou feminino, e toda a conjugação de verbo. Então tem o subtérito, prefeito...
Mas nem eu sei, tá?
Mas sabe, assim, se eu tivesse trazido esse tipo de coisa, foi muito difícil aprender. Mas do outro lado, eu acho português a língua mais bonita do mundo. Então, eu queria falar, eu achava bonita, eu gostava da cultura, então não foi tão difícil.
Ah,
amava música, essas coisas, então...
Mas, assim, aqui eu bato muito na tecla de que o inglês, aprender inglês é um privilégio no Brasil.
Sim.
Entendeu? Porque não são todas as escolas que têm. Uhum. As pessoas que são de diferentes classes sociais, às vezes, não conseguem aprender.
Uhum.
E quem aprende fica muito preocupado com o sotaque.
Uhum.
Quer ser americano de todo jeito, sabe? Tipo, a pessoa quer chegar e quer passar desapercebido. O que é impossível, já vou contar pra vocês. Todo mundo tem sotaque. E o que você acha, você como americana, que isso importa, o sotaque não importa... O que você vê no ambiente de trabalho?
Eu acho que tá mudando. Eu acho que, assim, se eu sou muito honesta, eu acho que lá atrás os americanos não eram tão receptivos a pessoas com sotaque, dependendo da região que você tá, e enfim. Mas eu vejo isso mudando muito. E foi engraçado. Em maio do ano passado, eu voltei pro meu colégio para palestrar em português. Porque no meu colégio 60% dos estudantes não falam inglês em casa. Eles falam português ou espanhol. E aí eles me chamaram pra ir lá e eles pediram pra mim de eu reforçar essa mensagem de tá tudo bem você ter sotaque, é tudo bem você tá aprendendo, né, uma língua que não é sua língua nativa. E um dado que eu trouxe pra eles era 80% dos americanos não falam outro idioma. 80%. Então... Quem são eles?
Quem são eles
para julgar você se você tá... E assim, eu tenho muita empatia com quem sofre com isso. Eu já fiz muitos erros em português, assim, passando vergonha. E ainda tenho sotaque, ainda passo...
Mas você fala super bem.
Obrigada. Mas eu falo que depende do dia, depende do assunto. Tem dia que eu tô mais cansada. Tem dia que eu falo pro meu noivo que meu português acabou, não tem mais.
Ele fala inglês?
Não. E ele tá aprendendo. Então,
legal.
Assim, eu acho que... eu entendo o quanto... isso pode impactar no trabalho também, né? É muito difícil você apresentar, fazer uma apresentação numa língua que não é a sua.
Requer muita coragem, né, Kim?
Muita coragem, muita preparação. Quando você não tem tanta jogo de cintura em outro idioma, então isso acaba impactando. Mas eu vejo... pequenos gestos que isso tá mudando. Por exemplo, eu fui num offsite recentemente e todo mundo que a língua nativa não era inglês tinha mais tempo para apresentar do que as pessoas que falam inglês fluente.
Olha, que legal.
Exatamente, sabendo que é mais difícil. Sim. Que talvez, né, precisa mais tempo para se expressar. Então eu acho esse tipo de coisa
de inclusão.
E eu sempre falo para as pessoas assim, se você tem sotaque, significa que você tá falando mais que uma língua, e isso é incrível. Então,
isso é incrível.
Então, não se sente
mal
por isso.
E assim, o Google te trouxe para o Brasil, e daí eu acompanhando a distância, eu vi que você foi
voltou para os Estados Unidos para trabalhar no Booking.
Uhum.
E eu olhei com uma certa indignação do tipo, gente, mas ela é nossa, como se você fosse patrimônio histórico, entendeu? Do tipo, mas essa gringa é nossa, gente, como assim?
Uhum.
E daí, de repente, eu vejo você volta pro Brasil.
Uhum.
Foi um erro de percurso, um acidente? O que, que aconteceu ali?
Eu acho que seria um erro se eu não tivesse aprendizado com aquilo.
Claro.
E se eu não tivesse corrigido, entre aspas. Eu acho que foi uma experiência muito importante pra mim. Eu tava aqui há quase 6 anos. Nesses 6 anos, eu acho que minha família sempre achou que era uma coisa temporária. Eu aqui. Então, sempre recebia as perguntas, tipo assim, quando você volta? Quando você volta? Quando você volta? Você tá muito longe. Não que eles não me apoiaram aqui, super apoiaram, mas rolava isso. E eu acho que eu tinha uma dúvida na minha cabeça se...
Você queria.
Se eu queria ficar aqui. E também eu tava passando por uma fase no Google de sentir um pouco um teto em termos de crescimento.
Uhum.
Por algumas razões ali dentro e pela estrutura da empresa. Assim, era uma, muita gente não sai do Google. Então, para você conseguir continuar subindo...
Continuar subindo.
Você precisa que...
As cadeiras têm que girar.
Exato. Uhum. E não estavam girando e eu falei, então tá, tem alguns fatores que tá todo conspirando para ser um bom momento, e aí eu fui pro Booking e a princípio eu ia continuar trabalhando com a América Latina, então falei, perfeito, vou ficar lá em Nova York,
uhum,
e eu vou vir cada 2 meses pro Brasil.
Sim.
Inclusive eu tava num relacionamento com alguém daqui, tipo, eu falei, não, vai dar tudo certo. Cheguei lá, era outra história. Logo depois da minha chegada, mudou toda a liderança, CEO, CIO, CMO, todo mundo.
Muda a cultura, muda tudo.
Mudou a prioridade. Aí eles pediram pra eu tocar Estados Unidos e não focar tanto na América Latina. E aí eu comecei a ir pra Amsterdã todo mês, que pode parecer legal, e é legal as primeiras vezes, tá? Mas assim, 9 vezes no ano não é.
Sim, eu imagino.
E eu comecei a me sentir muita... eu senti muita falta daqui. E eu percebi que eu realmente... passei minha vida adulta aqui. Então, meus melhores amigas, amigos, meu networking, meu jeito de trabalhar, o que eu gosto na vida, era tudo aqui. Aí eu fiquei mal lá mesmo, assim, eu não fiquei muito feliz. E eu vi isso e eu... Foi engraçado, eu conto essa história. Minha mãe e minhas irmãs foram me visitar em Nova York e a gente saiu para brunch. E elas olharam pra mim e falaram, você não tá feliz aqui, né? Você quer voltar pro Brasil? E eu chorei, falei, quero sim. Aí eu tinha a aceitação delas, que...
Sim.
Que era melhor eu aqui.
Uhum. E você tá com alguém que te conhece, que sabe te ler.
Uhum.
Uhum. E você poder desabafar e falar, cara, é o emprego dos sonhos de muita gente, mas não é o meu.
Não é o meu.
E isso, às vezes, a gente fica numa questão porque parece que a gente é ingrata.
Uhum.
E daí você fala, nossa, tanta gente queria estar viajando 9 vezes por ano.
Super.
Pra Amsterdã, mas...
Pra mim não.
Pra mim não.
E eu acho que lá, assim, eu tive um chefe incrível. Ele me empoderava muito. Eu aprendi muito sobre o business, né, de turismo, de hotelaria. No Google eu só trabalhava com produto grátis, né, aplicativo.
Uhum.
Lá eu tava falando sobre EBITDA e, né, assim, realmente entendendo um P&L. Então, eu aprendi muito nesse curto espaço, mas vida pessoal, eu, Kim... Não foi legal pra mim. Não foi.
E daí você começou a aplicar pro TikTok enquanto você ainda tava no Booking?
Então, eu...
Conta esses bastidores que eu amo uma fofoca.
Oh, God. Então, eu lembro, eu baixei TikTok em novembro de 2019.
Tá.
E era aquela coisa que, assim, eu viciei, mas eu não contei pra ninguém, né? Porque na época ninguém falava de TikTok.
Eu entrei quando era Musical.ly ainda, tá?
Então, eu sabia da existência do Musical.ly, mas eu nunca entrei no Musical.ly. Eu lembro eu estudando Musical.ly quando eu tava no Google, né? Pra entender
a ferramenta.
A ferramenta.
Uhum.
Aí eu baixei. E, cara, eu comecei a gastar muito tempo no TikTok. E eu vi que o impacto que tinha em mim era positivo.
Sim.
Eu saía mais leve, mais feliz. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Aí eu comecei a entender mais e eu vi que tinha uma vaga que era Head de Marketing do Brasil TikTok. Eu falei, essa vaga é minha. Essa sou eu. Aí eu vou voltar ao mundo da internet, de criadores.
Que
de
conteúdo, é a sua cara.
É tudo. Eu, assim, eu sou, assim, super heavy user de todas as plataformas, assim.
Sim.
Sim. É vergonhoso olhar o tempo de celular que eu não, passo, mas né? Tudo bem.
Gente, não, esse tipo de coisa é uma coisa assim tão íntima que você não olha, sabe?
Exato.
Você olha e fala, eu tô trabalhando, eu tô sendo produtiva.
Exato.
A forma de trabalhar mudou, né? Também
exato.
Tem isso.
Então eu apliquei, e assim, foram 9 entrevistas. É,
9?
9. Foram 9. Eu entendi depois, porque na verdade a vaga mudou. Não era mais marketing Brasil, TikTok, era marketing Latam, uhum. ByteDance. Então, assim, era um pouquinho... Tinha outros aplicativos, enfim, que eu ia cuidar além do TikTok. Então, nesse processo, foram acrescentando etapas nas entrevistas. Mas, assim, o que foi engraçado foi durante a pandemia, né? A pandemia chegou em março e eu tava na casa da minha irmã e eu tinha ido lá com uma mala. Porque eu achei que eu ia ficar 2 semanas, né? Uhum. Acabei ficando lá 4 meses, que foi incrível.
Aonde que ela mora?
Perto de Washington, D.C.
Ah, tá.
E eu usei a mesma blusa pra todas as entrevistas. Todas.
Deu sorte.
Depois do 5º, eu falei, agora...
Agora vai, né?
Agora vai até o final. Mas era a única blusa social que eu tinha comigo. Uhum. Porque eu fui pra lá achando que...
E não tinha como comprar.
E não tinha. Não, eu não saí de casa... eu não entrei em carro por 70 dias.
Nossa.
Eu fiquei em casa com minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, mas assim, então fiz todas as entrevistas da casa lá, que foi muito legal também, uhum. passar a experiência com minhas irmãs, elas me incentivando no processo,
vibrando por você,
vibrando,
né?
Uhum. E eu lembro o dia que, né, recebi a notícia que eu passei, assim, eu tava com elas, então foi muito legal, mas sim, foi quando eu tava dentro do booking, mas meu chefe sabia. Ele entendeu ele entendeu que eu tava indo super bem no booking,
uhum.
mas ele viu que
você não tava feliz.
Não era o que a gente alinhou que ia ser,
né? Ah, tá, tem isso também, né?
Que muita coisa mudou, as expectativas, e também hotel durante a pandemia não foi,
nossa, é verdade,
então meio que também sabia que ia ser uns anos meio difíceis lá também.
Sim.
Então faz total sentido.
E assim, muita gente quer ir para os Estados Unidos, quer fazer esse caminho contrário.
Uhum.
Então assim, as pessoas sonham em ser expatriadas, vão para a uhum. multinacional só para ser expatriadas. As pessoas devem te perguntar, e eu também não seria diferente aqui, o que que o Brasil tem que nenhum lugar tem?
Então, eu super entendo... a vontade de ir para fora, ir para os Estados Unidos, e eu reconheço que tem coisas lá que são diferentes daqui, que não tem aqui, e eu ainda me considero americana, sempre vou ser,
sim,
eu não troquei
claro.
Por nada. Mas eu acho que às vezes, eu acho que o Brasil tem umas coisas que nenhum lugar realmente tem. A paixão dos brasileiros e a conexão, assim, interpessoal aqui, é outra coisa. Sim, eu acho que as conexões que as pessoas têm, a felicidade que têm pela vida, independente das condições, das circunstâncias, das situações, assim, o brasileiro sabe viver. Acho uhum. que é isso. Então, eu, né, vindo da cultura americana, que é muito rígida, mais fria, até mais competitiva em vários...
Muito mais.
Muito mais. Eu vi o quanto que essa cultura aqui me fez bem. Eu virei uma pessoa mais leve, algumas pessoas vão discordar com isso, uma pessoa mais paciente, foi pior, tá, gente?
Pensei que podia ser pior, então assim, tá ótimo do jeito que tá.
Acho que tem isso, acho que tem uma criatividade aqui, assim, sem igual no mundo, e isso é muito legal, até pro uhum. TikTok, mas assim, a gente brinca sobre o jeitinho brasileiro, gente, isso é criatividade, o brasileiro é o ser mais criativo, mais inovadora, mais, assim, gambiarra, faz acontecer, sabe?
Uhum.
Eu acho que essas coisas me atraíram muito aqui. E eu acho que também, se você olha globalmente, mundialmente, o Brasil é um dos mercados que mais tem potencial.
Sim.
Então, até quando eu cheguei aqui em 2011, ou quando eu comecei a... Acho que em 2013, mas quando eu comecei a estudar Brasil em 2008, 2009, 2010, ninguém entendeu por que eu estava estudando Brasil. Era
sim.
antes de todas aquelas capas das revistas que saíram depois e o mundo acordar, eu acho que, do poder e o potencial
do Brasil.
Do Brasil. Então eu senti muito sortuda que eu descobri essa paixão,
sim.
paixão antes, mas eu acho que ainda continua com muito potencial como em todos, em muitos ramos, em termos de crescimento. Então, eu acho que isso também...
Eu acho importante você falar isso aqui, porque, assim, eu acho que a autoestima do brasileiro tá abalada. Uhum. Tanto pelo futebol, né? Seleção, pelo amor de Deus. Eu falo que o que dá orgulho pra gente hoje é a Anitta. Porque, sério,
maravilhosa.
Porque, assim, então, assim, a questão da política também tá um assunto muito delicado. Então, você falar isso, que você, que é uma pessoa de fora, formada em Harvard, vê o Brasil como uma potência, eu acho muito legal. Eu tenho certeza que muita gente vai se orgulhar nesse momento quando estiver assistindo, sabe? Uhum. E você sente, por exemplo, lá você é uma pessoa formada em Ivy League. Uhum. Ivy League, para quem não sabe, são as melhores faculdades dos Estados Unidos. E Harvard está entre uma delas. E lá, querendo ou não, muita gente é formada em Ivy League. E aqui você é a Kim, formada em Harvard. Você sente também que aqui é um benefício você ser americana e você ter o seu background, você tem mais destaque do que você teria lá?
Eu acho que com certeza, eu estaria mentindo se eu falasse que não, porque eu morei um tempinho em São Francisco e eu brincava que eu nunca conheci pessoas diferentes. Todo mundo trabalhava em tech ou startup, todo mundo era formado entre os mesmos 10 faculdades. E faltava essa diversidade de pessoas. Então acho que com certeza eu tenho um diferencial aqui que eu acho que fez que a experiência é super positiva. Também, assim, os brasileiros são super receptivos com americanos, e isso não é igual em outros países. Sim. Então acho que isso com certeza tem esse impacto, com certeza.
E para quem quer construir uma carreira fora, você passa por isso? Que dica você daria?
Eu acho que a melhor dica é autoconhecimento, entender a sua originalidade. Então, sim, eu sou única aqui, mas não só por onde eu me formei ou de onde eu sou. Porque não existe outras pessoas aqui no Brasil de Ivy League, outras pessoas dos Estados Unidos, outras... mulheres em executivas, mas eu acho que você tem que entender, então, o que faz eu ser diferente, quem eu sou. Eu acho que as pessoas podem fazer esse trabalho antes para chegar lá mais confiante e saber como você quer se posicionar, como que você quer construir sua marca pessoal. Eu acho que, assim, falando...
E você faz isso muito bem. Quem não segue a Kim ainda, daqui a pouco a gente fala as redes sociais.
Mas, então, eu acho que, assim... Eu fiz umas escolhas de, tipo, tá, tem outras mulheres executivas. Cada uma de nós é diferente. Tem outros gringos, né? Cada uma é diferente. Então, você vai entendendo a sua, né, seu diferencial. Eu acho que na parte prática também, o mais que você consegue... eu acho que um pouco do que você passa quando você chega num lugar é o síndrome de impostora. E eu falo que eu consigo superar a síndrome sendo... ultra preparada para aquilo. Então, eu me esforço muito no backstage, porque quando eu chegar lá, eu me sinto, né, melhor. Eu acho que às vezes as pessoas poderiam se preparar mais para sentir mais confiantes naquilo. Então, faz aquele curso extra, e sabe? Eu não sei se eu tô fazendo sentido.
Tá fazendo total sentido.
Mas eu acho que isso ajuda você chegar lá e sentir mais confiante, porque eu acho que muita coisa é confiança. Chegar lá e falar assim, eu sei quem eu sou. Eu sei porque eu sou diferente, eu sei o meu valor.
Mas às vezes parece que é errado você saber o seu valor, você confiar no próprio taco. É uma coisa cultural, porque o americano é total, assim, o oposto. Eu morei 2 anos em Nova York e eu lembro que eu falava, gente, eu queria ter essa autoestima, porque a gente tem, às vezes, também uma questão de desvalorizar o que vem do nosso próprio país, infelizmente. Mas é uma coisa que, às vezes, a gente tem que trabalhar dentro da gente que tudo bem a gente ter orgulho.
Sim.
Que somos boas profissionais e ninguém precisa ter vergonha disso, né, Kim? Então, eu acho muito importante você trazer essa mensagem, porque ainda é raro quem bate no peito e fala, não, eu me garanto.
Mas eu acho que também, especialmente para mulheres.
Sim.
Mulheres que falam das suas conquistas... falam com propriedade, com confiança, muitas vezes são vistas como arrogantes.
Concordo.
agressivas, e muitas vezes por outras mulheres também. Eu acho que a gente tem que saber que é isso. Até tem um workshop chamado I Am Remarkable, que foi criado por algumas mulheres no Google e hoje assim, fazem várias empresas. E foi um dos workshops que mais me impactou, mudou minha perspectiva sobre como que eu preciso falar das minhas conquistas. E eu lembro que tem uma coisa que fala assim: falar de conquista quando é fato não é se gabar. É um fato, é sua conquista. Você tem que se autopromover. Você tem que falar no que você é boa, no que você fez. Isso não é ruim. Então a gente precisa parar de ver isso como uma coisa ruim. Eu ainda tenho que trabalhar muito nisso. Por exemplo, você falou que eu estudei em Harvard. Eu nunca falo isso. Eu nunca falo. Eu nunca me apresento assim.
Nunca?
Nunca. Às vezes eu coloco no slide, porque não é, tipo, aquela slide de introdução. Mas eu não gosto de... Eu ainda é uma coisa por mim. Tem várias outras coisas, assim. Eu não gosto muito de...
Mas é um mega orgulho que...
Eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito, mas, assim, ainda é um...
Ainda é um desafio.
Ainda é um desafio. Então, acho que a gente tem que ter mais confiança nisso. E uma outra coisa que eu acho só uma dica um pouco prática, é o mais que você consegue... Como que eu vou dizer isso? Dar um ponto de referência para a pessoa lá fora sobre o que você fez aqui. Por exemplo, trabalhei em X empresa. O número um no meu segmento, sabe? Ou, assim... equivalente à empresa X dos Estados Unidos.
Ah, legal. Mas, essa dica.
Ou quando você fala assim, faculdade. Poucas faculdades do Brasil são conhecidas fora.
Sim.
Coloca uma referência, explica para as pessoas o quão...
Boa é.
Eu ia usar um palavrão. Eu tenho
Imagina, mas, pode usar.
Mas sabe, explica o quão incrível que é aquilo que você fez. Assim. Porque eu acho que muitas vezes a pessoa só coloca num CV... ou fala na entrevista, não, reforça aquilo, explica aquilo. Eu sempre falo isso para as pessoas quando estão fazendo a entrevista para vaga de fora. Não assume que a pessoa vai entender e também não tenha vergonha de bater naquele ponto. Não, eu estudei na melhor faculdade, não sei o quê, eu trabalho na melhor empresa, isso aqui, sabe?
E faz a diferença quando a pessoa escuta, né?
Uhum. Com certeza.
Eu acho muito importante. Bom, vamos falar de TikTok.
Vamos.
Que é um tema que, assim, vocês não sabem, nos bastidores a gente tava já trocando as páginas preferidas, já tava falando de vícios, de contas que a gente segue, mas não quer que ninguém saiba, entendeu? Guilty pleasures, que são pequenos prazeres que te dão, assim, um pouquinho de culpa, mas que o TikTok traz. E eu vi muitas entrevistas suas e uma você fala que o TikTok, igual você falou aqui, te deixou melhor. Fazia com que você se sentisse melhor. Isso me fez refletir, porque eu falei... Cara, é verdade. Eu entro em outra plataforma, às vezes eu me comparo. No TikTok eu nunca me comparo. Quer dizer, mentira. Quando eu olho as pessoas dançando, eu falo... Cara, por que eu não danço assim? É só o único momento que eu me comparo, entendeu? Mas, fora isso, eu olho e eu me sinto bem. Você acha que esse é o grande sucesso da plataforma? Essa positividade?
Eu acho que começou muito nesse ramo, porque quando começou a estourar muito, foi durante a pandemia, as pessoas estavam precisando de positividade. As pessoas estavam precisando se expressar, se conectar, ser muito autênticos. E eu acho que curtir os pequenos prazeres da vida. Eu sempre falo quando as pessoas falam, ah, eu sou dancinha. Eu falei, gente... É muito mais do que dancinha. Mas qual o problema de ter dancinha?
Eu, perpetuamente... O problema é que eu não consigo. Como que eu vou performar? Eu quero chegar e abalar, entendeu? Eu quero botar a Beyoncé que existe dentro de mim para as pessoas verem.
Mas tem muitas contas que são pessoas aprendendo a dançar e dançando, entre aspas, ruim. E a comunidade abraçando e apoiando. E falou assim, cara, você melhorou. Vai que é tua.
É sério?
Aham. Assim, especialmente, assim, mulheres mais velhas, assim, mães, essas coisas. Assim, dançando e a comunidade abraçando. E falando assim, vai, você consegue. Tipo, arrasou.
Porque existe, sabe, um pouco do medo, do ridículo, assim. É uma plataforma que eu não domino. É uma plataforma que eu não sei editar os vídeos. Apesar de tudo que você precisa tá lá no TikTok, eu me sinto uma dinossauro da internet quando eu mexo no...
Não,
só quando eu assisto, não. Mas quando eu falo, vou postar alguma coisa, eu falo, meu Deus, isso aqui é muito difícil.
Você acha?
Eu sinto isso. Eu não sei por quê. E daí, a Thaís, que trabalha comigo fazendo as redes sociais, ela faz um vídeo em, tipo, sei lá, em 20 minutos ela edita o vídeo aí. E eu falo, cara, como que isso acontece? Então, eu acho que eu preciso ver mais tutoriais, sabe?
Acho que você tem que ir testando também. Você vai entender seu jeito. Tipo, tem algumas transições que eu já tentei fazer e simplesmente não funciona. Tipo, não consegui. Mas tudo bem. Mas eu acho que, voltando no que a gente tava falando, eu acho que começou muito com isso. De positividade, de autenticidade. Eu acho que acho que pra mim o grande segredo ali que rolou foi também... que não era sobre a sua rede, era sobre o conteúdo. É. Então, o que a gente estava falando antes de se eu assisto o meu For You.
É, no TikTok, para quem não sabe, tem uma página, pessoas que você segue e outra que chama Para Você, ou For You. E eu, Thaís, só fico nessa For You, porque parece que o algoritmo do TikTok é tão bom que ele me mostra o que eu quero ver sem eu nem saber. Eu falo, gente, isso aqui é bárbaro, é maravilhoso.
É.
E eu descubro mundos paralelos, que era o que eu tava te falando.
Então, eu acho que é isso. Eu acho que foi... ajudou as pessoas a abrir sua mente pra outras coisas. De conhecer novas vozes. De descobrir interesses que, assim... eu acho engraçado, assim. Cada semana eu sinto que eu descubro um TikTok diferente, sabe? Uma conta, um tipo de conteúdo, né? Igual a gente tava falando antes, de tipo... E aí você vê um, aí você vê outra. Aí do nada você tá assim, nossa, não sabia que eu amava isso, sabe? Até tem um que é engraçado que são... são dois caras... vou ver se eu consigo explicar. Sabe quando em esporte eles escolhem os players dos times, os jogadores do time? Ah, em primeiro lugar vou escolher essa. Aí você vai e você escolhe. Meio que na escola que fazia isso também pra escolher os times. Eles fazem isso, mas fazem com coisas aleatórias. Tipo, vamos fazer agora de cereais. Aí eu vou falar assim, eu pego Cheerios. Aí você, poxa, pegou Cheerios, tipo, melhor escolha. Eu vou pegar, sabe assim? Ou pasta de dente. Já fizemos de pasta de dente. Eu vou falar assim, eu peguei Colgate. Aí você, pegou. Eu tô explicando, vocês vão falar assim, que bosta esse conteúdo. Não é.
Não é. É, eu sei, hilário, eu entendo.
Hilário. Assim, eu comecei a ver 20 vídeos numa semana desses dois caras. E eu chorava de rir com todos. Então, eu acho que tem um pouco dessa de ser leve. Mas também ser, às vezes, útil, informativo. Eu aprendo muito no TikTok hoje. Aprendo mais no TikTok do que qualquer outro lugar. De coisas novas. Então, acho que foi um pouco isso. Eu me prolonguei, mas eu acho que foi um pouco isso.
Mas eu vi outro dia... que o TikTok concorre com o Google como ferramenta de busca. E eu fiquei chocada, porque eu não sei usar o TikTok dessa forma. Eu queria pedir para você me ensinar. Por exemplo, o que, que é quando você quer... quando que você usa como se fosse busca?
Perfeito. Eu vou trazer um exemplo que me marcou muito para mim mesma.
Tá.
Eu tenho um molho de salada que eu amo dos Estados Unidos. Tá. E eu não achava aqui no Brasil. Então, cada vez que eu fui para os Estados Unidos, eu trouxe de volta comigo umas garrafas desse molho. Aí, esgotou, eu falei, eu vou aprender a fazer molhos em casa. Fácil, molho de salada. O primeiro lugar que eu fui buscar foi o TikTok. Aí eu pensei, eu mudei meu comportamento. Aí eu fui lá, tem uma lupinha, igual que tem em vários outros lugares, uma lupa, e você pode buscar. Mas você pode buscar por termos, você pode buscar contas, você pode buscar hashtag. E aí você vai ver vídeos relacionados àquilo. E aí você pode ir scrollando até você achar conteúdos que são mais relevantes para você e o que você estava procurando. E a coisa mais legal para mim hoje é dar para você salvar vídeo e criar pastas. Então, hoje, a gente chama de coleções.
Tá.
Eu tenho mais de 30 coleções. Eu tenho de viagem, eu tenho de moda, eu tenho de maquiagem, eu tô planejando meu casamento, eu tenho de casamento, eu tenho de receitas. Então, dá pra você ir até organizando pra depois, quando eu quero voltar naquela receita, eu sei onde que é. Eu tenho coisas que eu vou comprar pro meu apartamento. Então, eu organizo tudo nessas coleções. E uma coisa muito legal também da busca dentro do TikTok é... agora, dentro dos comentários de um vídeo, ele já faz um link para a busca relacionada. Então, vamos supor que o vídeo é sobre maquiagem.
Tá.
E é sobre contorno. Se você olha nos comentários, você vai ver que a palavra contorno virou azul, uhum, e tem uma lupinha. E se você clica, leva para resultados de todos os vídeos sobre contorno.
Que
então
máximo.
Ele já entende que talvez o tema desse vídeo é uma coisa que você quer saber mais e ele ajuda você. Outra coisa que faz, se você olha no vídeo, tem uma barrinha, a barrinha de busca em cima de qualquer vídeo quando você tá scrollando, uhum, e ele dá um termo sugerido de busca. Se você só clica ali, ele já faz a busca para você. Então ele entende que tem umas buscas relacionadas àquele vídeo que você pode querer fazer. Então ele te incentiva, te ajuda a aprofundar naquele assunto, naquele tópico, naquele tipo de conteúdo. Então tem várias maneiras de você buscar no TikTok.
Nossa, tô passada. Um mundo novo tá se abrindo para mim agora, gente. O BOF, que é o Business of Fashion, uhum, fez uma reportagem, uhum, que eu até compartilhei com você comentando, que os creators de TikTok estão, uhum, tendo mais dificuldade de ter sucesso nas suas marcas. Então, tá, por exemplo, a Edson Ray, que é uma TikToker bombástica, que, uhum, hoje tem até reality show, ficou famosa pelo TikTok, né? Ela tem uma marca que não estava indo tão bem e, uhum, que está com essa dificuldade de fazer essa transição para o mundo dos negócios, uhum, que acontece mais fácil em outras plataformas. Uhum. Como que o TikTok ajuda os creators dele? Como que funciona? Uhum.
Eu acho que, assim, eu acho que também depende muito do creator, esse sucesso. Então, por exemplo, quando a gente pensa muito em quando uma criadora de conteúdo de TikTok faz uma colaboração com uma marca, a gente vê que o produto esgota.
Tá.
Assim, a gente, até a gente tá falando do Simple Organic, uhum, isso é, não é tão relacionado a um criador de conteúdo específico lançando sua marca, mas eu tava falando com a CEO do Simple Organic, que, uhum, a gente encontrou num evento, e ela me contou que tinha um produto que alguém gravou um vídeo no TikTok falando desse produto, falando que era um... como que fala? Concealer.
Corretivo.
Corretivo.
Uhum.
Que tava ali há muitos anos. Assim, tava quase saindo de linha.
Uhum.
Postou esse vídeo, viralizou no TikTok e eles ficaram com pedidos por 3 meses pela frente. Eles tinham que voltar a produzir esse conteúdo, colocar em destaque por causa de um vídeo do TikTok. Então, o poder do TikTok em fazer as pessoas comprar produtos, até tem um hashtag TikTok made me buy it, uhum, TikTok me fez comprar, que tem 50 bilhões de views. Assim, a gente tem muitas histórias de produtos que esgotam por causa do TikTok. Mas eu acho que quando a gente fala de criadores de conteúdo, nosso foco muito é ajudar eles a profissionalizar seu negócio, conectando eles com marcas. Então a gente tem uma plataforma que chama TikTok Creator Marketplace, onde a gente faz essa conexão de marcas com creators, dos dois lados. Vamos supor que um criador de conteúdo tenha uma ideia e precisa de uma marca para...
Ah, ele pode buscar?
Pode postar na plataforma e uma marca pode falar assim, eu vou.
Que legal!
E vice-versa, a marca pode falar, eu preciso de criadores de conteúdo para essa campanha, para essa ideia, para esse produto, e o criador de conteúdo pode mandar sua proposta e falar assim, eu topo participar. Então a gente faz isso. Também, semana retrasada, se não me engano, a gente lançou uma plataforma que chama, uma plataforma que chama tiktokparavocê.com.br, e é um lugar só para empreendedorismo, só para empreendedores.
Que legal!
Para entender como construir seu pequeno, médio negócio no TikTok, com todas as ferramentas.
TikTok para você.
TikTokparavocê.com.br.
Vou deixar o link no descritivo do podcast. Aliás, vamos aproveitar e já falar suas redes sociais, porque você tá em tudo.
Tô.
Você tá em tudo. Eu vou deixar o link no descritivo.
Tá.
Fala em quais você tá, onde a gente te encontra.
Sim. Então, hoje meu TikTok é @minhagringapreferida.
Por quê?
Porque eu falo sobre ser gringa aqui, eu ensino um pouco de inglês, eu tô muito parada. Não me julguem, eu tô muito parada. Era bem intensa esse último ano profissionalmente e eu não consegui criar. Mas, uhum, assim, eu entrei criando no TikTok. Eu falei, eu vou entender essa plataforma de verdade. Então, eu tenho minha gringa preferida no TikTok. E no Instagram, eu sou Kim Sou Eu.
E eu amo, porque eu sempre penso no Will I Am, tá? Sempre penso. Sempre que eu vejo Kim Sou Eu penso Will I Am do Black Eyed Peas, uhum, sabe?
Era uma piada, porque quando eu cheguei aqui e eu falava meu nome... Kim.
Uhum.
Acho que foi quem? Kim. Quem? E uma vez a pessoa literalmente escreveu meu nome, quem? Sabe? Com o quê?
Uhum.
Com o quê? Então virou tipo piada. Porque, e se você. Qualquer quando eu entro em Uber ou qualquer coisa, quem? Sou eu. É minha resposta sempre. Uhum. Aí virou uma piada, assim, quem? Entendi. Sou eu. Aí virou meu Instagram.
Não, como é o nome da minha musa?
A Kardashian.
A Kardashian. Uhum. Então tocou o interfone hoje aqui e falou Kimberly. Eu falei, gente, eu nunca tinha percebido que ela tem o mesmo nome da minha musa.
É mesmo.
Que, o dela é Kimberly Noel.
Ela bombando me ajudou muito também aqui, porque as pessoas falam assim, Kim? Eu falei, igual Kardashian. Aí, ah, tá bom.
Sabe? Oh, tá vendo.
Porque antes a outra piada era Kimberly Clark. Então é muito melhor ter um outro Kim, mas...
Nunca tinha pensado em Kimberly Clark.
Então,
não, é verdade. Mas, não, não tem problema.
Mas é.
E a gente já falou que você fica muito na página do For You.
Muito.
Qual que é seu vício do momento no TikTok? Ah, não, pera. Só as suas redes sociais? Você só tá no TikTok e no Instagram?
Eu tô no LinkedIn também.
Ah, tá no LinkedIn.
Kim Farrell. Eu tava no Clubhouse, mas meio que parou.
Já era.
Quais outros que tem?
Eu acho que só.
É.
Eu acho que só.
Acho que
tá.
Só essas.
Ah, não, então tá bom.
Mas eu acho que eu vou abrir um novo TikTok. Eu tô com umas ideias aí. Então, quem sabe, em algum momento...
A gente outro. Também vai abrir um do De Carona na Carreira. Fiquem ligadas. E que você mais, qual que é o seu vício do momento na sua For You?
Essa semana estourou um novo criador de conteúdo nos Estados Unidos.
E é assim, história do nada.
Essa semana, semana passada, ele estourou. Estourou, e assim...
Vocês recebem reports, assim, tipo, de quem tá estourado?
Ah, a gente entende pelo comportamento da comunidade, mas assim... Eu entro todo dia... Pra ver os vídeos dele. E eu vou direto na página dele mesmo. Tipo, pra ver se eu perdi algum vídeo. Eu preciso ver todos os vídeos dele. Ele chama Octopus Lover 8. Mas é comédia, assim.
Tá.
Mas é hilário. Assim, as pessoas colocam comentários de coisas históricas. Momentos históricos. Ou cenários. Assim, por exemplo, Coca Light descobrindo que vão lançar Coca Zero.
Tá.
Aí ele faz um skit, né? Um vídeo, como se ele fosse Coca Light. Sabendo que Coca Zero. Então ele, tipo. Não, gente, de novo, não dá, às vezes não dá pra explicar um TikTok. Você
Sim,
tem que entender.
Você tem que assistir.
Você tem que assistir. Desculpe. Porque, né, também a explicação não faz jus a esse conteúdo. Ele estourou ao ponto de os Jonas Brothers. Fizeram um dueto com esse vídeo.
Mentira!
Virou uma série de conteúdos entre eles. Assim, todos as celebridades estão querendo criar com esse cara. Sabe a menina do Glee?
Sei. Lea Michele.
Lea Michele. Ela fez anteontem com ele. E ele acorda... Até virou uma coisa que ele fica em Los Angeles. Que as pessoas veem que essas celebridades estão fazendo... E eles vão lá e marcam ele e falam assim, acorda. Nossa, eu tô esperando só o vídeo de reação dele acordando e vendo esse vídeo. Porque ele tá estourando. Ele foi de, sei lá, 50 mil seguidores pra 1.5 milhões em literalmente 2 semanas, assim.
Nossa!
Ele é hilário. Então, ele é meu obsessão. Obsessão do momento.
Então, mais uma coisa que você falou foi assim, que no TikTok não importa quantos seguidores você tem. E eu achei isso muito satisfatório, porque a gente foi ensinado a lidar com redes sociais,
Sim.
até comprando seguidores, com essa métrica de que, nossa, é essencial. Eu já vi você falando de pessoas que você adorava e que você nem seguia. Então, como que dá pra gente precificar o nosso trabalho no TikTok, se não é pelo número de seguidores?
Legal. Sim, eu sempre falo que tem... Como eu fico no For You, eu nem sinto às vezes que eu preciso seguir aquela pessoa, porque simplesmente eu vejo todos os vídeos daquela pessoa, porque já entendeu que eu gosto desse conteúdo. Eu acho que eu não quero dizer que o número de seguidor não importa, ponto. Eu acho que pode ser um dos fatores, mas não pode ser o único no TikTok. Você tem que entender o engajamento que essa pessoa tem, a criatividade, a forma que essa pessoa cria e engaja com sua audiência. E assim, rolou vários estudos por terceirizados, o quanto que existe audiências no TikTok que não existem nas outras plataformas. Eles descobriram que 40% da base do TikTok não está em outros lugares. Então,
Mentira.
Você só acha no TikTok. Foi um estudo nos Estados Unidos que não achava essas pessoas em outro lugar.
Tô chocada!
Então, as pessoas acham, nossa, eu vou mudar pro TikTok, vou... E eu preciso achar minhas mesmas pessoas. Não, você vai descobrir novas pessoas. E isso é muito legal para pessoas que que talvez sentiram que não tinham pra onde crescer, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para as pessoas pensarem que existe um público no TikTok que não está...
Que você ainda não conhece.
Que você ainda não conhece, ou pode ter um perfil diferente do que suas outras plataformas, que você pode trazer conteúdos diferentes. Então, a gente entende isso também. Ah, meu público aqui é mais assim, mas meu público no TikTok é assim.
Entendi.
Então, acho que a gente tem que entender exatamente qual é a audiência dessa pessoa, qual é o engajamento dessa audiência e o que que essa pessoa é bom em fazer. Vai ter pessoas que são muito bons em gerar conversa. Nossa, eu quero que esse assunto vira conversa. Tá. Tem criadores de conteúdo que são melhores em engajar sua comunidade, seu público, a co-criar, a fazer dueto, costurar,
tá.
Repostar. É, pode ser. Não, pode ser que eu quero que as pessoas descubram sobre esse produto. Então, às vezes, tem pessoa que é muito bom em explicar um produto. Então, eu acho que se você só olhar para o número de seguidor, isso não representa realmente o que que é. E você tem que saber que tem pessoas que têm, quando, assim, números absurdos de visualizações que não vão necessariamente ter todos os seguidores. Acho que o seguidor não representa a audiência dessa pessoa. Então, você tem que realmente olhar essas outras métricas, assim.
E dá pra começar um TikTok hoje e bombar.
Super. Toda semana eu vejo uma nova pessoa bombando.
Não saturou.
Não saturou de forma alguma. Porque pensa, primeiro, a plataforma continua crescendo, mas também as pessoas estão passando tempo. Então, assim, a pessoa... E o For You não é sobre quem você segue. Sim. Então, sempre dá pra inserir um novo vídeo aí,
dá pra
um novo
te colocarem
perfil
ali.
Exato.
O algoritmo, né?
Exato. Uhum. Exato. Então, é realmente sobre o conteúdo.
Você fala muito sobre liderança criativa, porque assim, eu fui até no site que vende as suas palestras, entendeu? Eu fui atrás de você, fui te caçar. Então, assim, já quase mandei e-mail lá, me inscrevendo para as suas palestras. O que que é liderança criativa?
Eu acho que liderança criativa é muito essa ideia do que é a nova liderança hoje em dia.
Tá.
É uma liderança humana, né? Assim, eu acho que é autêntica, vulnerável, muito aberta a mudanças. Acho que adaptabilidade, resiliência. Mas, para mim, liderança criativa é não aceitar rótulos e não aceitar o que é esperado, o que é padrão. Criativa é... Igual eu sou criativa nas minhas campanhas de marketing, vou ser criativa na minha forma de liderar meu time. Vou testar novas soluções, vou trazer novas ideias, vou criar a liderança que meu time precisa, sabe? Uhum. Eu acho que... Então, pra mim, é um pouco nessa linha.
Hoje, quantas pessoas você lidera? Você pode falar?
Eu posso falar que é um time grande aqui em São Paulo e lá no México. É grande.
Mas você fica indo e vindo? Você vai pro México também?
Como eu vou pro México também. Tá. Acabei de contratar um lead ali que vai ficar mais né, no dia a dia presencial com o time lá. Tinha um tempo que eu tava fazendo...
Os dois. Fazendo os três,
fazendo,
né?
Fazendo vários ao mesmo tempo.
Porque eu vi que você também era temporária de América do Norte.
Sim, pra marketing.
Você nunca teve um burnout?
Eu tive, recentemente, no final do ano passado.
Porque eu imagino, gente, sim. Três...
Eu tive mesmo.
Três regiões?
Uhum. Era muita coisa, assim, mas, assim, foi a melhor experiência, foi o ano de mais crescimento que eu tive profissionalmente, com certeza.
Tá.
Assim, eu fiquei muito feliz pela oportunidade e a responsabilidade. Uhum. Era muito legal também tocar mercados e times tão diferentes. Porque foi muito nesse desenvolvimento, essa liderança criativa, entender que eu precisava ser um líder diferente em vários momentos, em várias camadas, em vários...
Culturalmente, né?
Culturalmente, até, assim, eu acho que cada mercado funciona um pouco diferente em termos de relações com times cross-funcionais, em processos, em expectativas dos times. Então, assim, eu acho que eu aprendi muito resiliência, muito adaptabilidade né, nesse período. Mas sim, eu passei por um burnout. Eu acho que eu até li, eu acho que a gente acha que quando você tem um burnout, você descansa por um, dois dias, tira uns dias off e se
volta. Não, não é assim.
Na verdade, um burnout pode ter um efeito até de anos, porque assim, vira, né, meio que hábito, né, no seu corpo, você meio que aprende certos hábitos não tão saudáveis durante o burnout, então eu meio que considero ainda recuperando. Pra ser muito, muito honesta, mas foi incrível também. Eu faria de novo, acho que conta.
Ai, Kim do céu, não fala isso, não vamos romantizar o workaholismo.
Com aprendizados, cuidando mais de mim, criando alguns limites que eu não coloquei, que eu tô aprendendo agora. E tendo, assim, eu tive, obviamente, uma rede de apoio incrível nesse período, mas eu acho que... Eles várias vezes tentaram colocar limites e eu acho que só a gente coloca os limites para nós mesmos. Então, tô nesse processo de ser aprendizado.
E vamos falar uma coisa. Você é cofundadora da IVE NFT.
Sim.
Que em breve teremos um episódio sobre isso. Sobre NFTs, que eu quero entrar nesse universo para trazer para vocês. O que é a IVE? O que, que você faz lá? Você pode estar lá? Porque eu sei que você pode, porque você coloca na sua bio.
Sim.
Então, como que é?
Então, IVE começou pela Cíntia, que eu acho que ela é incrível, minha amiga Cíntia. E ela chamou 10 mulheres para fundar o primeiro DAO só de mulheres do Brasil.
O que é DAO?
DAO é... uma organização descentralizada, basicamente. Ah. Então, as decisões da empresa, entre aspas, são tomadas
em conjunto.
Ela chamou 10 mulheres para a gente abrir e começou muito focado em NFTs mesmo, para a gente não deixar as mulheres de fora, né, dessa próxima onda de tecnologia. Eu acho que a gente viu que muitas vezes as mulheres... não tem uma representatividade significativa nessas inovações. E na época, só tinha 4% de mulheres no mundo de NFTs.
4?
Uhum. Então, a gente estava muito focada em a gente ter mais representatividade, mais igualdade, mais equidade, né? Eu acho que equidade é muito importante também. E não deixar essa onda passar e ficar 20 anos tentando fazer o catch-up para lá. Então, a Cíntia trouxe essa visão de... vamos começar juntas, cada uma vai entender um pouco mais aqui, um pouco mais ali, vamos juntar nossas experiências, vamos aprender juntas, e criou essa comunidade, que é uma comunidade incrível, e agora está até expandindo para outros ramos. Tem a IVE Academy, que é para ser uma nova plataforma de educação, no mundo de hoje. Então começou assim, mas foi crescendo. Eu acho que é muito sobre o empoderamento das mulheres na tecnologia, e por aí vai, mas eu acho que elas vão contar muito mais para vocês.
Tá bom. Quero saber, mas você fica com a parte de marketing.
Na verdade, nenhuma... A gente meio que...
Divide.
Assim, não... Tem uma equipe que faz o marketing. Eu tô muito mais ali pra tudo, assim. Eu acho que a gente entra em tudo. Então, a gente ajuda com networking. A gente ajuda a engajar com a comunidade. Discute tendências de tecnologia. Eu trago muito do que eu aprendi na minha carreira sobre tecnologia, trabalhando em várias empresas de tech. Então é isso. E sim, eu posso participar. Eu tenho que declarar, tenho que deixar super claro. Eu acho que uma das coisas também na parte de liderança que é muito importante para mim é a integridade. Sim. Então, assim, para mim, ser muito transparente e sempre fazer tudo certinho é muito, muito importante.
Você abre um pouco da sua vida nas redes sociais.
Bastante,
tudo bem. E assim, eu achei maravilhoso que você trouxe um tema importante para as mulheres hoje em dia, que é o congelamento de óvulos. Então, você, por motivos pessoais, decidiu fazer o congelamento, e eu queria trazer essa pauta porque eu vejo muitas amigas nessa dúvida, congela ou não. E eu sempre falo, congela, congela, pelo amor de Deus. Tipo assim, quanto antes melhor, quanto antes mais fácil. Como que foi a sua decisão de abrir uma pauta tão íntima como essa?
Eu acho que... Primeiro, obrigada. Eu fiquei um pouco ansiosa, eu questionava um pouco se eu deveria compartilhar isso. Mas uma das coisas que eu sempre pensei é... tem muito assunto que para mulher é tabu. Mas impacta muito nossas vidas e nossas carreiras e nossas escolhas. E a gente precisa conscientizar o mundo né, os homens, assim, sobre o que a gente passa, o que a gente enfrenta, especialmente como mulheres que querem, né, certas coisas, têm certas ambições na carreira, mas também porque acho que a gente não pode ter vergonha, como mulheres, de falar sobre o que deixa a gente ser mulher, e isso é uma escolha importante, é um debate que eu acho que muita mulher passa: quero ter filho, não quero, quero ter agora, não quero, quero chegar em certo lugar, vai dar se eu...
E a sensação de você ter que abrir mão de uma coisa pra ter outra. Exato. É horrível isso.
E o fato é, temos um relógio biológico, que graças à ciência e à luta de várias gerações de mulheres antes da gente, tá abrindo esse caminho. Então eu achei importante eu não esperar daqui 10 anos pra abrir, de revelar que eu fiz aquilo. Eu falei, cara, eu vou mostrar agora. Porque acho que um outro ponto importante é, muitas vezes a gente só reconhece as mulheres quando elas chegam no topo, quando vira CEO. E a gente não acompanha muito essa jornada. Eu acho que graças às plataformas, às redes, a gente tá mais, a gente tá se conhecendo mais cedo e fazendo até esses tipos de coisa de podcast e conteúdos para falar sobre isso. Mas eu sentia que eu não entendi muito bem qual era o caminho de começo para CEO como mulher. E é diferente do que para os homens. É diferente, tem todos os dados do mundo que é diferente para as mulheres. Quanto que a gente tem que cuidar de coisa em casa mais do que os homens. Antes mesmo de ter filho, a pressão da família, enfim, é isso. Quanto que a gente tem vieses inconscientes que acabam impactando nossas trajetórias. N coisa, posso falar dias sobre isso. Mas acho que uma das coisas importantes é a gente mostrar mais exemplos. Então sim, com 34 anos eu vou congelar. Eu tô muito animada. Queria congelar com 32, 33? Sim. Mas eu não coloquei limites em certas coisas no trabalho e não era possível. Era impossível eu fazer esse procedimento ano passado, com tudo que estava acontecendo com as três cadeiras que eu estava liderando. Aí eu fiz, eu me dei de presente de aniversário focar nisso agora esse ano, exatamente porque também muitos dos gráficos e estudos mostram que até 34, entre aspas, para a maioria das mulheres é o ideal. Então eu falei para mim, eu não vou deixar isso ir passando para frente. Vou parar agora, vou fazer. Mudei até várias coisas no trabalho para isso. Falei com minha chefe, pausei as viagens por um período para eu poder fazer os exames, fazer toda a preparação. Então é isso.
Se botou em primeiro lugar. Parabéns.
Vou fazer agora.
O que é sucesso para você?
Eu acho que sucesso para mim é eu estar trabalhando numa coisa que eu tenho muito paixão, me sentindo reconhecida por quem eu sou mesmo, na minha autenticidade, na minha... quem eu sou 100%. Ai, gente, difícil responder essa pergunta.
Eu acho que por isso que eu faço, porque para cada pessoa representa uma coisa.
Eu acho que trabalhando com coisa que eu tenho muito paixão, me sentindo reconhecida por quem eu sou, genuinamente, autenticamente, e tendo uma vida pessoal que me traz muita felicidade em termos de meus relacionamentos com família, com amigos, com meu parceiro, e conseguindo viver o estilo de vida que eu sonhava. Acho que é isso. Não sei.
A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é o seguinte. Muita estrada tem seus erros, seus pneus furados. Só que às vezes esse pneu é melhor que um MBA. Foi um erro que no fim foi um acerto. Que erro que você vivenciou na sua carreira que no final foi a melhor coisa?
Não sei se no final foi a melhor coisa, mas acho que em geral, eu acho que os erros que eu fiz na carreira foi por causa de duas coisas. Um era buscar muita validação de outras pessoas, ser levada por o que as pessoas achavam que eu deveria fazer, e sentir culpa se eu não fiz aquilo quando eu tive a oportunidade. E o outro era falta de autoestima e confiança para ser quem eu sou. Eu acho que eu fiz isso em alguns momentos da carreira, e era quando eu era menos feliz, quando eu tive mais, né, dificuldade, quando eu, enfim, eu acho que foi isso. e aprender o quanto que isso é importante e quanto que eu devo confiar em mim mesma. Assim, eu sei o que que eu quero. Eu sei muito.
No
que
fundo,
que
a gente sempre no sabe.
No fundo,
né?
Eu sei o que que é o certo pra mim. Eu sei. E eu cada vez que eu não segui aquilo, não deu certo. Então, hoje eu confio muito no na minha intuição, no que eu acredito, essas coisas que eu quero por mim. Assim, então, eu confio mais em mim. E eu parei de me importar tanto com o que as pessoas pensam. E eu vi que quando eu fiz isso, eu realmente me abri mais. Eu sou muito mais, assim, quem eu sou. Uhum. O retorno foi muito positivo e até o crescimento foi mais rápido.
Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um TED Talk ou um documentário, não precisa ser sobre carreira, mas que tenham te tocado de alguma forma.
Livro que me impactou muito foi o, acho que em português chama Indomável?
Glennon Doyle.
Aham, uh-huh, Untamed.
Maravilhoso.
Glennon Doyle, acho que assim, eu me senti muito vista lendo aquele livro, assim, acho que me marcou muito. Eu acho que eu não sou muito de filme, mas eu acho que tem dois TEDs que pra mim foram, assim, mudaram minha carreira, mudaram que é o TED Talk da Brené Brown sobre vulnerabilidade.
Espetáculo. Vou deixar o link no descritivo.
É espetáculo, assim, e eu descobri ela por isso e depois...
Devorou os conteúdos.
Todos, assim, todos, o podcast dela, livro dela. Então, acho que, assim, foi meu start. E o outro é sobre liderança do Simon Sinek.
Ah.
Que ele fala...
Golden Circle ou não?
Não, é sobre What Great Leaders Do. Título, alguma coisa assim. Mas ele fala sobre liderança e isso também, pra mim, foi marcante, assim. Mas acho que...
Amei as dicas. É. Eu amo Simon Sinek.
Gente,
ele é muito bom.
Ele é muito bom.
Muito.
Eu consumo todos os vídeos dele no TikTok.
Jura? Eu não sigo ele no TikTok.
Então, é muito assim, repostagem de conteúdo, mas eles pegam os melhores momentos dele e eu salvo todos. Então, tem uma pasta de liderança, né, que eu salvo no TikTok e quase toda a maioria são dele.
Essas pastas são privadas?
São minhas, é. Tá. São minhas. Então, eu vou... Quando você clica pra salvar o vídeo... Dá pra você colocar numa pastinha, eu tenho uma de liderança e tem muitos vídeos dele. E eu vou lá, quando eu tô num dia ruim, eu tô na dúvida, ou preciso um start pra solucionar um problema, eu vou lá.
A gente chega ao fim da nossa carona aqui.
Nossa!
Eu amei!
Passou
eu
rápido,
amei.
Gente.
Passou rápido, né?
Passou rápido.
Eu tô assim, nossa, eu queria muito te entrevistar, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho.
Você também.
Foi o que eu falei pra você. Quando você foi pro Booking, eu fiquei meio brava. Entendeu? Eu falei,
voltei
como
rápido.
Assim? Eu falei, como assim?
Rápido.
Ela tá indo embora? Gente, ela é nossa gringa. Obrigada por compartilhar sua história. Obrigada por ser tão aberta. Por trazer pautas importantes para as mulheres nas redes sociais. Por me convencer que eu sou capaz de dançar mal. Pode e mesmo falar. Assim, ter um TikTok. Então, assim, obrigada.
Thaís, obrigada pelo convite, obrigada por criar esse espaço para mulheres e trazer esses assuntos. Assim, para mim, se eu pudesse voltar 10 anos atrás e ter podcasts como essa, assim, eu acho que minha trajetória seria outra, eu teria sentido mais acolhida, eu teria sentido mais confiante e eu acho que assim, o trabalho que você está fazendo é muito importante para nós.
E a gente se vê amanhã.
Com certeza.
Amanhã eu vou fazer um curso na IVNFT, depois eu conto para vocês. Então, De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magarim. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Agora dá para você nos assistir no YouTube e no Spotify. Nas outras plataformas você continua ouvindo igualzinho, é só dar o play. Vambora? Te espero na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
Thank you.